Em Dia com a Justiça.
Olá, eu sou Mara Almeida e começa agora mais um Em Dia com a Justiça. Quem não gosta de fazer uma festinha em casa? Mas o barulho do som e das conversas entre os amigos não pode invadir a casa do vizinho. É o que determina a lei do silêncio. Eu conversei com a juíza Maria Verônica, que falou sobre os conflitos dessa natureza.
Algumas pessoas procuram primeiro a via administrativa, que é a polícia. Vai lá, presta uma queixa, normalmente a outra parte é chamada e às vezes dali já resulta um TCO, que é um termo circunstanciado, ou não. O interessante seria sim procurar primeiro a via administrativa, tentar ver se consegue uma composição. Não conseguindo, tem que vir buscar uma solução no judiciário.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, os decibéis não podem ultrapassar o número 80. A pena varia e depende do tipo, da incidência e da forma da perturbação. Em geral, é estabelecida em 5 salários mínimos.
Em época de festa, eu diria que as pessoas ficam mais tolerantes, porque é festa. Todo mundo tolera um pouco mais. Mas quando não é festa, e essas situações acontecem, normalmente eles vêm até o juizado. Contra paredão de som, ou que não seja o paredão, mas que seja um som muito alto, algazarra, gritaria, enfim.
Para a juíza, as pessoas precisam ser mais tolerantes para viverem pacificamente.
E eu diria para vocês que até o caso do liquidificador, do vizinho que ficou incomodado porque o outro vizinho fazia vitamina todos os dias às 6 horas da manhã e o barulho do liquidificador o acordava. E aí ele, resignado, entrou com ação. Mas eu não posso proibir ninguém de fazer uma vitamina. Como eu digo, é muito importante que os vizinhos tenham essa mentalidade de conviver pacificamente. E a cada vez que a gente pacifica uma situação dessa, a gente pacifica uma célula social, a gente pacifica a sociedade também.
Um dos momentos mais delicados de uma família após o falecimento de um parente é o processo de divisão da herança. A repórter Camila Caê conversou com o juiz João Dirceu, que explicou o que determina a legislação sobre a partilha de bens.
De acordo com o Código Civil, há um conjunto de normas que tratam da transferência do patrimônio, que além de bens também pode incluir dívidas, que é chamado de direito de sucessões. O juiz da 20ª Vara Civil da capital, João Dirceu, esclarece como deve ser realizada a partilha de bens quando se trata de herança de cônjuge.
O fator preponderante é o de cônjuge ter deixado ou não descendentes, no caso filhos, netos, bisnetos, etc. Já no caso de não existirem descendentes, o regime de casamento não é levado em consideração, uma vez que o cônjuge sobrevivente herda em concorrência tão somente com os ascendentes, os pais e os avós, bisavós, etc. No caso da inexistência de descendentes e ascendentes, o cônjuge sobrevivente herda, obviamente, todo o patrimônio.
Uma das dúvidas mais frequentes no que diz respeito à herança é sobre o direito de filhos adotivos, mas de acordo com o magistrado, os direitos são iguais. Nos casos de separação, o juiz destaca que se a sentença do divórcio não tiver sido celebrada, o ex-cônjuge continua tendo direito na herança da pessoa falecida.
O divórcio, em verdade, ele extingue a sociedade conjugal e, em consequência, os direitos e deveres recíprocos deles, dos cônjuges, o ex-cônjuges. Entretanto, existe uma possibilidade apenas do cônjuge que, se encontra separado de fato, vir a herdar, ou seja, separação de fato é aquela separação de corpos, onde ainda não houve efetivamente o divórcio. Caso este não tenha dado causa à separação, que perdurou por no máximo de 2 anos. Então, nesse caso específico, haveria a possibilidade da herança.
O Poder Judiciário está analisando a implantação do cadastramento biométrico de presos em todo o estado. A iniciativa promete garantir mais praticidade e segurança no controle de detentos do sistema prisional.
A ferramenta está sendo estudada em parceria com a Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social. O juiz da 16ª Vara Criminal da capital, José Braga Neto, explica a importância da biometria, principalmente nos casos do regime semiaberto, onde o preso tem que comparecer periodicamente à unidade judiciária.
Com a biometria, facilitaria muito, porque vai direto para o processo. Né? Ou seja, o indivíduo chega aqui, vai, não precisa fazer a coisa, levar para o processo mecanicamente. Como nós, essa vara aqui, é toda informatizada, então com essa biometria vai automaticamente para o processo o comparecimento dessa pessoa.
A iniciativa pretende coletar as digitais de mais de 11 mil presos em Alagoas. Essas informações poderão ser enviadas para outros estados, que também utilizam um sistema biométrico para controle de detentos.
É de uma importância muito grande, até porque no futuro próximo vai se cruzar esses dados com outros estados que também têm a biometria. Isso vai facilitar muito a identificação de presos, de pessoas que cometeram crimes em determinados estados e que estão em outros estados e que aquele estado de origem não tem conhecimento.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse o site www.tjl.jus.br.